Eu só acredito no homem que se interessa pela sociedade, que luta por ela, faz ela melhorar de nível. Então, por esse motivo é que eu me consagrei inteiramente à causa do músico e não à causa minha, porque a minha eu estou no meio, eu sou um dos músicos. De maneira que eu procurei, com isso, fazer a Sinfônica Brasileira, fazer a Ordem dos Músicos do Brasil, que é uma instituição que hoje tem grande poder e pode prestar grande serviço, e já está prestando, porque já contribui para que o músico se aposente pelo INPS e que não fique na miséria no fim da vida.
Um maestro comunista perseguido pela ditadura militar. Um pesquisador das tradições da música popular. Um ativista pela causa profissional dos músicos e um compositor de prestígio. Tudo isso aqui que eu falei é sobre uma mesma pessoa. Estamos falando do maestro e compositor José de Lima Siqueira, que você acabou de ouvir. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Memórias Sonoras, o podcast da Memos Paraíba. Aqui, a gente fala sobre as muitas histórias da rica música da Paraíba. E hoje, a história é sobre o maestro e compositor José Siqueira. Em junho, mês em que faria 114 anos, foi lançado o documentário Toada para José Siqueira, filme que conta a história de vida do maestro que fundou a Orquestra Sinfônica Nacional e a Ordem dos Músicos do Brasil, além de vários outros acontecimentos e contribuições bem marcantes de sua vida. Para falar do músico nascido na cidade de Conceição, sertão da Paraíba, a gente conversou com a musicista e professora Josélia Vieira, que além de sobrinha de Siqueira, é pesquisadora da obra do compositor. E para completar, Josélia também é membro fundadora da Memos.
Então, eu sou Josélia Vieira, Ramalho Vieira. Muita gente só me conhece como Josélia Ramalho, mas depois que eu comecei a escrever artigos científicos e a gente usa o último nome, desde que eu entrei no mestrado, eu passei a usar Josélia Vieira. Sou pianista, sou professora da universidade, me encanta dar aulas, me encanta pegar alguém que tem medo daquelas teclas todas, aquelas 88 teclas olhando para você, e eu consegui fazer um vínculo entre você, entre aquele aluno e aquele instrumento. Né? Então, eu sou aquela professora, mãe, orientadora, puxo pela mão, dou um empurrão quando precisa, puxo a orelha quando precisa. E como musicista, e essa parte do piano também eu gosto muito, que é acompanhar, não estar sozinha. Então, meu piano é um piano que gosta de estar acompanhado, gosta de estar tocando como música de câmara. E a minha relação com o José Siqueira é a seguinte. Ele é filho de João Batista, né, e Dona Maria. E eram 10 irmãos. A irmã mais velha dele é a minha avó materna. Então, ele é meu tio-avô. E ele, como ele vinha muito à Paraíba, ele não deixava de visitar as minhas tias. Né? A minha mãe, a minha tia... Então, quando ele vinha para a Paraíba, ele visitava os filhos dessa irmã, que ele gostava dela, né? E ele continuou com esse carinho com a minha mãe, com a minha tia. Então, eu sempre soube desse tio famoso, maestro, que vinha João Pessoa e sempre estava lá em casa. E eu lembro de ter assistido ele regendo a Orquestra de Câmara do Brasil, numa turnê aqui. Eu lembro que eu fui assistir ele regendo no Festival de Areia com meus pais. Eu lembro ele vindo para dar um curso que ele deu, patrocinado pelo governo do estado, na época que Tarcísio Buriti era secretário de cultura. Ele trouxe Siqueira para passar 2 meses aqui. Foi a época que eu tive mais convivência com ele, porque ele ficou hospedado num hotel. E às vezes ele queria ir para um lado, para o outro. Quem dirigia era meu irmão. E aí o curso, todos os dias eu ia. Eu era aquela. Ah, deixa a Josélia aqui na porta, deixa a Josélia, entregando os livros, as xerox, os materiais. Então, eu era meio office girl. E aí eu tive essa convivência com ele, vi que ele era um docente, um professor muito carinhoso, muito preocupado que ele tivesse, o que ele estava dizendo fosse compreendido pelas aquelas pessoas que estavam ali, né? Então ele explicava de diversas formas, né? Outra coisa muito importante nas aulas de Siqueira, que era uma aula de cultura musical, né? Era a presença da música. Porque às vezes as aulas de música fica faltando a aula de música, a música. Muitos professores ficam na teoria, ou falam, falam, falam. Nas aulas de Siqueira, não, a música era o centro. Então ele tinha aqueles LPs, tinha o som, e ele colocava. Então ele estava sempre mostrando através do som o que ele queria dizer, né? Quando eu fui fazer o mestrado, estava conversando com a minha orientadora, que era Alice Lume, e fazendo o meu pré-projeto e dizendo: Ó, eu quero estudar pedagogia do piano. E ela foi muito incisiva e dizer: Não, você tem que pesquisar sobre o seu tio. Ela tinha noção desse apagamento, dessa falta de trabalhos escritos sobre ele. E também tinha noção de que eu podia ser esse vínculo com os descendentes mais próximos dele, que no caso era a neta, né, a Mirella. E aí eu aceitei o desafio, fiz o meu mestrado pesquisando sobre José Siqueira. A minha pesquisa era uma pesquisa sobre a suíte sertaneja para violoncelo e piano, por motivos óbvios, né, já que eu tocava violoncelo e piano. E a suíte sertaneja era das peças de para violoncelo e piano, a que tinha elementos da tradição oral, né? Baião, coco, o apoio. E aí casava com a linha de pesquisa da minha orientadora, que era a etnomusicologia.
Sabemos que Siqueira teve muita influência das tradições musicais populares do sertão. O coco, o baião, o aboio, todos esses ritmos foram pesquisados por ele e mais tarde incorporados nas suas composições. Diante desse interesse de Siqueira na cultura popular, é possível classificá-lo como etnomusicólogo?
No sentido da etnomusicologia atual, não. Porque a ética atual, ele nomeia todo mundo que contribuiu naquilo ali, né? Quem é a pessoa, de onde veio, tá? E Siqueira, você vai ver que ele vai dizer: recolhi em tal lugar fulana. Mas não tem uma história daquela fulana, entendeu? Quando ele foi nas Caianas. Tem nomes de algumas pessoas que receberam, né? Mestre Punaro, que foi quem deixou ele subir, gravar, e a banda Cabassal e tudo. Mas, assim, não tinha nesse tempo esse cuidado de nomear todo mundo, de depois o resultado disso aí voltar para a comunidade, não é? Aquela comunidade receber, né? O que você fez com aquilo, né? Isso a gente não pode comparar com a etnomusicologia do século XXI, né? Mas você pode colocar assim que ele tem esse olhar ele sabe valorizar as traduções, ele dá esse valor às traduções dentro da época dele. Dentro da época dele, ele estava fazendo algo diferente. Então, Siqueira, as fases composicionais que ele se classificava, ele mesmo classificava, é que quando ele terminou o curso de composição em 1933, ele escrevia no que ele chamava de fase universalista, né? O que é que significa isso? Ele escrevia nos moldes europeus. Antes disso, antes de 1933, quando ele não estava formado em composição, ele já compunha, como a gente viu, as músicas de banda, de valsa, que ele fez tudo aqui entre 12 e 20 anos. Então ele tinha já um pé aí nessa música de banda, de valsa, de maxixe, que ele compunha. Ele não colocou isso, né, nas suas obras que ele chamava de, sei lá, sérias, talvez. Depois foi um movimento mundial, onde cada país começou a buscar o que tinha de nacional, que é o movimento nacionalista. E Siqueira, ao se voltar para o nacionalismo, ele se voltou primeiro para suas próprias memórias, para o seu próprio sua própria origem, né, para Paraíba, para o Nordeste, e ele compôs aí muitas peças no nacionalismo. Então, o nacionalismo de Siqueira é um nacionalismo que pega a música e cita literalmente. Então, ele tem uma peça para piano, Cantiga de Cego, a primeira cantiga, a segunda cantiga, a terceira cantiga. Aquele tema da Cantiga de Cego é literal, ele tirou de um cego que ele gravou e ele colocou ali no piano e fez um tratamento erudito naquela cantiga de cego. E assim, com as suas modinhas, com as suas valsas. Depois, mais para frente, ele diz que muda, ele passa a fazer uma música que ele chama de nacionalismo essencial. O que é que ele chama de nacionalismo essencial? É aquela música que ele bebeu na essência ali do nacionalismo, mas ele não está fazendo nenhuma citação literal. E então não foi só Siqueira que se tornou nacionalista, né? O Mário de Andrade, ele fez as missões folclóricas, teve aqui na Paraíba e tudo. E Siqueira fez a sua própria missão. Em 48 ele viajou gravando pela Bahia, aqui em Alagoas, na Paraíba, e todo esse material era fonte para ele. Mas o que Siqueira tinha e fazia muito bem era ele era muito bom na composição, ele era muito bom em compor no sentido das regras musicais. Ele sabia mexer com aquele tema de modo que aquilo se tornasse uma música muito bem trabalhada, muito bem orquestrada, muito bem escrita.
Eu gravei uma canção de mendigo colhida por mim mesmo na zona de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. Os mendigos do Brasil costumam sempre pedir esmolas cantando, principalmente pelo interior.
Essa gravação ruidosa que vocês ouviram é um dos registros onde Mário de Andrade conta das suas expedições. Na década de 1920, o projeto do nacionalismo musical teve em Mário um dos defensores mais convictos. Após o modernismo, várias tendências estéticas que investigavam elementos da cultura popular surgiram. Além de Mário de Andrade, músicos como Alberto Nepomuceno, Villa-Lobos e José Siqueira realizaram expedições para poder mapear e pesquisar expressões musicais. Já entre os anos 30 e 40, a música brasileira passava pela influência do Estado Novo, que buscava incentivar os ideais nacionalistas. Nessa época, despontavam compositores como Camargo Guarnieri e José Siqueira.
Josélia, a gente estava falando do nacionalismo e os anos 40 é os anos Vargas, né? E Vargas também tinha uma proposta de estética, né? De fomentar uma música nacional. Acho que o Villa-Lobos, inclusive, surfa um pouco nessa onda. Essa fase do Siqueira tem relação com esse período histórico?
Olha, ele foi perseguido, né, pela Era Vargas.
Ah, é.
Ele perdeu o cargo que ele tinha na época. O que acontece com Vargas, ele era um nacionalista, mas que puxava para um lado específico, né, político. Mas Siqueira não. Siqueira fez um caminho aí nessa parte da música. Ele lutou pela causa do músico e, como um empreendedor, ele lutou pela sua causa também, porque se ele não conseguia editar no Brasil, ele tinha as editoras Siqueira. Se ele não conseguia gravar no Brasil, ele fez uns discos. Então, muita coisa ele fazia, editava seus livros, ele fez muito livros,
De modo independente.
independente, ele não esperava que, né? E acho que foi isso que segurou, assim, né? Muita coisa que a gente não perdeu dele, foi coisas que ele mesmo produziu.
No mês de junho, foi lançado o documentário Toada para José Siqueira, com direção de Eduardo Consone e Rodrigo Teixeira Marques. Os diretores fizeram um levantamento minucioso de arquivos sobre a vida de José Siqueira. O filme foi apresentado no Festival Internacional do Documentário Musical e ganhou o Prêmio Especial do Júri.
Então, desde 2005, quando eu conheci Rodrigo, eu já sabia que ele tinha vindo aqui a Conceição, tinha filmado algumas coisas por aqui com a sua Super 8, queria fazer um filme na sua graduação, que não saiu. Depois a gente nunca se perdeu, estava sempre em contato. E aí, quando eu estava fazendo o doutorado, que foi no Rio, pela Unirio, Rodrigo já com o Eduardo, com o Suni, estavam lançando o seu primeiro longa. E eu fui assistir a estreia, e foi a primeira vez que eu vi um trabalho dos dois, me surpreendi. E desde aí, a nossa conversa era, quando terminava o filme, quando será o de Siqueira?
E você atuou como consultora musical nesse filme e também fez a produção local na Paraíba. Eu queria saber como foi esse trabalho.
Eu fiz a pesquisa musical, né? Eu fiz a pesquisa musical da parte da Paraíba e produtora. Então, aqui a gente conseguiu algumas coisas de Siqueira em alguns acervos aqui, que são coisas inéditas assim para o grande público, né? Porque estava no acervo da Polícia Militar, da banda da Polícia Militar, e tem uma colega, a Marilis de Reboar, que faz um trabalho lá no acervo. Pedi para ela fazer uma busca em cima de Juca Siqueira, que era o nome que ele usava até 1932, 33, acho que ele ainda usava Juca Siqueira. E encontramos duas peças lá. E a parte de produção foi escolher dentre aqui na Paraíba manifestações culturais, que era o que Rodrigo e Eduardo tinha pensado, né? Porque você tem que entender que os cineastas estavam construindo um documentário sobre Siqueira sem ter imagens de Siqueira. Então, o Rodrigo e o Eduardo, eles tinham pensado em usar, né, imagens da tradição oral e da música de Siqueira sendo tocado aqui. Então, assim, a indicação da Orquestra do Prima, a indicação dos pontões, de Pombal, isso foi eu que fiz, né? Tanto a indicação como a conexão, né? Então, por isso que eu fiquei
Você é
também
uma
como
produtora, né?
fiquei como produtora com a Orquestra Jovem, eu também fiz, defini que aqui eles iam tocar, fazer um arranjo mais fácil para as crianças do Prima, que na verdade foram os professores que fizeram, mas assim, a escolha da música atuada, eu sabia que era uma música que era possível, né?
O programa de inclusão através da música e das artes, o PRIMA, é uma política pública do governo do estado da Paraíba. Atualmente, são mais de 1.000 alunos inscritos e distribuídos em 23 escolas de ensino, presentes em 15 municípios paraibanos. No filme de José Siqueira, fica evidente a presença de orquestras numerosas no Alto Sertão Paraibano e como a musicalização se faz presente em todo o estado.
E aí, isso cresceu um pouco, de um pequeno grupo que seria o grupo lá de Catolé, à medida que se foi vendo, eu acho, o primo foi vendo essa importância, foi mais alunos. Então vieram alunos de Campina Grande, vieram alunos de Sousa, os professores, né, de João Pessoa, um professor de Campina Grande, então todo mundo se juntou em Catolé, tudo, e a gente via essa coisa que acho que era o sonho de Siqueira, né? Que a música erudita, música clássica, estivesse em todo lugar, entendeu? Então é mais ou menos você vê concretizado um sonho de uma pessoa.
Por ser comunista, quando veio o AI-5, Siqueira foi aposentado compulsoriamente do cargo de professor da Escola de Música da UFRJ. Suas obras foram proibidas, assim como a sua atividade de regente. Impedido de continuar sua atividade profissional no Brasil, Siqueira vai para a União Soviética, onde regeu a Orquestra Filarmônica de Moscou. O período na Rússia também o ajudou a ter parte da sua obra editada e preservada. De lá, ele só voltou em 1976.
Foi muito impactante para a vida dele, né? No final da vida, ele ter sido proibido de reger, de dar aula, foi aposentado compulsoriamente pelo AI-5 da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e principalmente de ter suas obras proibidas, né? Então, assim, isto aí, desde 64, né, até 85, na morte dele, as peças que foram tocadas de Siqueira no Brasil foi ele. Ele fez uma nova orquestra, que era a orquestra de câmara. Ele escreveu para concertinos, para os instrumentos, para todos os instrumentos, para amigos, para tocar com aquela orquestra. Ele foi para a União Soviética e gravou o Candomblé lá em 1975. Gravou muitas coisas fora do país, né? Na França, na Alemanha, editou lá. Ele fez um caminho contra esse apagamento aqui nacional, entendeu? Ele lutou contra isso. Houve um apagamento dele no nos acervos, entendeu? De imagens, de discursos, né? Então foi duplo esse apagamento. Foi muito duro. E então acho que chegou a hora e a vez de Siqueira.
Boa parte do acervo de Siqueira foi doado pela sua família para a Escola de Música da UFRJ, a fim de melhor preservar a memória do maestro. Siqueira faleceu aos 78 anos, no Rio de Janeiro, em 1985. Deixou cerca de 500 composições, tendo regido em vários países do mundo, e deixado uma contribuição inestimável à música no Brasil, sobretudo pelo papel de liderança que exerceu no meio musical e pela participação na criação de várias entidades culturais. Toda a trilha sonora desse episódio utilizou obras de José Siqueira. Chegamos ao fim do nosso programa. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima. Eu sou Walter Arcella E esse foi o Memórias Sonoras, contando mais uma história da música da Paraíba.